Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Que bom que estamos juntos. Belas flores ao nosso lado. Os que estão pela internet, saibam que vocês perderam um pãozinho de queijo quentinho. Nós tivemos no café. Acho que é a melhor invenção brasileira, né? Aquele pão de queijo, né? Muito, muito bom. Muito bom. Então, hoje vamos dar sequência ao nosso estudo na Epístola de 1 João. Eu peço aos irmãos de abrirem no capítulo 4. Nós já vimos, já caminhamos bastante no capítulo 4, no início, em relação aos falsos profetas. Depois, a maior parte do capítulo 4 fala do amor de Deus, que Deus é amor e nos encoraja e nos dá a mais perfeita característica da definição de amor. Deus é amor e nos ensina, nos encoraja também a amarmos uns aos outros e assim Deus permanece no nosso meio. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, ao ponto de ficarmos confiantes para o dia do juízo, como nós vimos na última vez no versículo 17, no dia que nós prestaremos conta do nosso amor uns pelos outros. E nessa reta final do capítulo 4, o início do capítulo 5, o apóstolo João vai focar nas características, naquilo que evidencia, aquilo que mostra o nosso amor por Deus. Como nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus? Nós acabamos de cantar, eu amo a Deus, ame ao Senhor, e é bonito cantar, é bonito louvar a Deus com isso, mas como nós podemos, na prática, demonstrar o nosso amor por Deus? Quais são as nossas atitudes, as nossas ações que nós podemos demonstrar as características do nosso amor por Deus? E hoje nós vamos ver duas delas: o amor que nos afasta do medo e o amor sem hipocrisia. Então vamos primeiro ler dos versículos 18 a 21, no capítulo 4 de 1ª Epístola de João. Então acompanhem a leitura. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela liberdade que temos de cultuar, de cantar, de ler a tua palavra. Senhor, obrigado porque podemos estar reunidos aqui com toda a liberdade e nos depararmos com a Tua Palavra, Senhor, e pedimos nessa manhã que Tu possas estar falando aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o que pode mudar na nossa vida, o que pode fazer com que sejamos mais parecidos com Cristo, aquilo que pode ser uma evidência na nossa vida do nosso amor para contigo. Obrigado por poder estudar a Tua Palavra e pedimos para que Tu estejas utilizando, Senhor, esse texto para falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro versículo diz que no amor não existe medo. Que amor é esse que afasta o medo? Antes, diz, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Medo. O que é medo? A palavra aqui é phobos, no grego. Fobia, de onde temos a palavra fobia, terror. E é um mal que perturba milhões de pessoas. Terrível na vida de muitas pessoas. Em qualquer sociedade, o medo perturba muitas pessoas. O medo produz angústia, tormento, ao ponto de levar as pessoas a se sentirem até doentes. E a medicina, estão aí os médicos e os futuros médicos para dizer, então, que causa até um transtorno do pânico, né? A famosa doença TP, transtorno do pânico, caracterizada por crises de ansiedades, dores, mal-estar, dores fortes, congelamento, né, de ações, a pessoa fica na inércia, nos pensamentos, não consegue pensar em outra coisa, não consegue ter um raciocínio lógico. E até isso é uma disciplina, justamente, nas faculdades, onde se estuda os diferentes tipos de fobias. Né? Tem a zoofobia, medo de animais, acrofobia, medo de altura, claustrofobia, medo de lugares fechados, hidrofobia, medo de água, hemofobia, medo de sangue, entre outros. E muitos se esforçam para saber as origens, quais são as coisas comuns, as causas dessas diversas fobias, procurando saber se existe uma razão comum, alguma coisa, falar o que, que faz, como que iniciar essa sensação de medo, esse trauma. Será que teve um trauma, algum tipo de evento que aconteceu que começou a iniciar esse medo nos seres humanos? Esse aspecto é interessante, porque pela primeira vez que, a primeira vez que encontramos a palavra medo na Bíblia, ela é justamente depois de um trauma, depois de um cataclisma, depois de uma ruptura de algo que era perfeito, que era a comunhão entre Deus e o homem. E nós encontramos isso lá no livro de Gênesis, quando houve então essa separação entre o Criador e a criatura por causa do primeiro pecado, nós vemos então a primeira vez a sensação de medo. Depois de duvidarem da palavra de Deus, Adão e Eva deram crédito às mentiras da serpente e pecaram contra Deus. E depois disso, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Mas Deus foi Deus que em primeiro foi buscar a eles. Eles estavam escondidos. Deus foi atrás e perguntou, onde estás? E Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira vez que o homem, o ser humano, tem medo é porque ele teve a sensação, a consciência. Ele estava nu, ele havia pecado. Ele teve a consciência do pecado. E como consequência da queda, o medo entrou na vida do ser humano. Esse rompimento de comunhão com Deus. E o homem, longe de Deus, teve medo pela primeira vez. Sem saber o que fazer, ele ficou envergonhado e diante de Deus ele procura se esconder. O que percebemos é que Adão fica angustiado, ansioso. Talvez tenha sentido pela primeira vez aquela dor, aquela angústia, aquele temor, a fobia. Diante do incerto, o que seria que iria acontecer com ele? Aquela ansiedade, o que será que vai acontecer comigo? Deixa eu me esconder aqui atrás das árvores. Será que eu vou morrer? A palavra de Deus dizia que se eu comesse do fruto proibido, certamente morreria. Será que o que vai acontecer? O que vai acontecer depois da morte? Tudo isso causa angústia. e produz medo, tormento e miséria espiritual. Esse medo de prestar contas a Deus, o Criador, leva as pessoas a terem medo da morte. E elas procuram muitas vezes se esconder. O homem de hoje, diante das suas angústias, do seu medo, não vai se esconder atrás de uma árvore aí na rua, pegar uma árvore, um arbusto e vai se esconder. Mas ele prefere se esconder atrás de superstições, ocultismo, falsa doutrina, filosofias vãs, ser agnóstico e até o ateísmo, né? Negando completamente a Deus. Não, depois da morte não tem nada, acabou, a vida acaba aqui, tenho que aproveitar da vida enquanto se pode, depois acabou, vira pó, acabou tudo. É uma forma de negação da eternidade. E o que vai acontecer comigo? Isso causa medo para as pessoas. Um outro relato bíblico que fala também, que eu lembrei meditando sobre esse medo, que é algo que nos aflige a todos, é o relato de Saul, no Velho Testamento. É o relato bíblico que mostra a triste realidade de um homem que conheceu a Deus e se afastou de Deus. E ele diz lá que ele sentia medo e ele teve medo. E esse medo que produz tormento, porque isso relata bem o que Saul viveu. No primeiro livro de Samuel, nós lemos que Saul se afastou de Deus e os seus mandamentos, até cometer coisas abomináveis diante de Deus, diante da lei que ele conhecia, o Torá, a lei do povo de Deus. Em 1 Samuel 15, no capítulo 15, nós lemos que Saul desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus havia pedido para que ele fosse e destruísse totalmente os amalequitas, que era um povo inimigo de Israel, que era um povo que havia feito muito mal 400 anos antes, lá atacando o povo de Israel, quando o povo de Israel ainda estava saindo do Egito, lá em Redifim, em Êxodo 17. Aquele povo foi e de uma forma covarde atacou o povo de Deus. E Deus chegou a um ponto, então, 400 anos depois, de pedir então ao rei Saul de atacar os amalequitas. Então Saul juntou 210 homens, mais ou menos como, não sei, 3 estádios de futebol, de soldados. E lemos lá em 1 Samuel 15, que Saul feriu os amalequitas, obedecendo a Deus, quase que por completo. Ele feriu os amalequitas, destruiu, foi vitória, mas ele preservou, ele apenas desobedeceu a Deus num pequeno detalhe. Deus havia falado para ele destruir totalmente os amalequitas, mas ele preservou unicamente o rei Agag, o rei dos amalequitas. E Deus, então, não se agrada disso e usa o profeta Samuel para informar a Saul que ele havia se arrependido de haver constituído rei a Saul. 1 Samuel 15, 11. A partir daí, desse dia, o reinado de Saul nunca mais foi o mesmo, indo de ruim para pior, com consequências na sua vida espiritual, na sua família e para com todo o povo de Israel. Até mesmo as consequências que vieram depois, 500 anos mais tarde, nós encontramos lá no livro de Ester, um descendente desse rei Agag, que Saul deveria ter sacrificado, ter assassinado. Encontramos Amã, um agagita, um descendente do rei Agag. E nós sabemos pelo livro de Ester o quanto Amã foi ruim e perseguiu ao povo de Deus, né? Mas a gente sabe da história de Ester, a vitória que houve sobre Amã. Mas está lá registrado, Amã, o agagita, que tentou aniquilar por completo o povo de Deus. Ainda na vida de Saul, nós encontramos que ele, sem comunhão com Deus, ele começou a ficar cada vez mais angustiado, atormentado, com medo, com ciúmes do jovem Davi que despontava ali como uma liderança, odiando ao ponto de querer matar Davi mais de uma vez. A gente percebe como que o medo e a angústia vai tormentando aos poucos o rei Saul. E em 1 Samuel 28, de 1 a 25, nós lemos que os filisteus, então, se juntaram para atacar e preparar para atacar o povo de Israel. Por sua vez, Saul, longe de Deus, totalmente desesperado, ele foi tomado, nós lemos no 1 Samuel 28, 5, diz que ele foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Muito medo. Ao ponto que ele tomou uma das piores decisões, e por isso que é importante a gente entender como é importante afastar o medo, porque no medo nós podemos tomar decisões que nós podemos nos arrepender e ter consequências enormes, né? No meio da noite, ele tomou uma das piores decisões, ele resolveu buscar alívio para o seu medo, consultando médium e adivinhos. No meio da noite, com medo, disfarçado, ele foi consultar uma mulher médium em Endor, quer dizer, fonte de dor, angústia, no território de Isacar, no sul do Mar da Galileia, próximo ao Monte Tabor. Tudo isso está lá em 1 Samuel 28. E Saul sabia que Deus claramente proibia ao seu povo de consultar adivinhos, feiticeiros, consultar os mortos. A palavra de Deus é clara lá no Pentateuco, nos diz: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Outro texto nos diz: por acaso não há Deus em Israel? Por que vamos consultar os mortos? E em Deuteronômio 18, 12 diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Além de ser um pecado, é uma abominação ao Senhor. Porém, Saul, no seu desespero e principalmente no seu medo, ele cometeu tamanha abominação. Agora, reflitam comigo, não é esse o estado de muitos que decidem buscar ocultismo e outras filosofias nos dias de hoje? No desespero de uma desilusão, ou na perda de um ente querido, na angústia de uma doença, ou dos problemas financeiros, acabam se entregando a qualquer um, a qualquer tipo de crença, a qualquer um que prometa um certo alívio. No caso de Saul, Deus permitiu que algo extraordinário acontecesse, um milagre excepcional, uma exceção das exceções, que nós encontramos descrito lá em 1 Samuel 28. Deus permite que Samuel, já morto, aparecesse e falasse com Saul. Está lá em 1 Samuel 28, 14 e 15. Do ponto de vista teológico, é muito importante ainda ressaltarmos o caráter excepcional desse milagre, desse momento, de Saul morto aparecendo para falar com Saul. Perdão, de Samuel morto aparecendo para falar com Saul. É um milagre com um propósito específico para Saul e não uma regra geral. Por que que a gente pode afirmar isso? Porque o próprio Senhor Jesus disse lá na parábola do rico e Lázaro, que ele explica muito bem que os mortos não podem vir falar com os vivos. Quem lembra da parábola do rico e do Lázaro, diz que quando o rico, estando em tormento, lá em Lucas 16, pede, suplicando para que Lázaro, já morto, fosse falar aos seus irmãos, ainda vivos, sobre o seu inferno, sobre o céu e sobre o inferno, para que eles pudessem entender as consequências de suas decisões em vida. E qual foi a resposta de Deus, aqui representado pelo pai Abraão, qual foi a resposta? O que que ele disse? Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependerá-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, a impossibilidade de ter essa comunicação, essas visões, e isso põe por terra toda a doutrina espírita e tantas outras coisas. Mas a gente vê hoje as pessoas, quando, por exemplo, perdem um ente querido, muitos se aproximam do espiritismo, porque pensam que com isso, ai, que alívio, eu posso falar com minha filhinha, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Se entregam no desespero, no medo, a abominações. Voltando ainda à ideia, à história de Saul, o que foi que Samuel disse para Saul quando ele teve esse encontro? Samuel relembrou a Saul da sua desobediência. E da sua desobediência, não apenas naquele momento, lá em 1 Samuel 15, do ataque aos amalequitas, mas a sua desobediência recorrente, a sua rejeição da palavra de Deus. E ele ainda anunciou que o jovem Davi iria reinar no seu lugar. Nesse instante, nós lemos que Saul caiu por terra, lá em 1 Samuel 28, 20, e diz que ele foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Grande medo. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra um exemplo bem claro de um homem longe de Deus, sem comunhão com Deus e com medo. Não apenas Adão, mas também Saul teve medo. O apóstolo João, voltando à primeira epístola, no capítulo 4, quando o apóstolo João está dizendo que o medo produz tormento, o significado aqui é que produz um peso na consciência, produz punição, produz correção, produz tormento, que é para o tormento que faz moldar ali o pensamento. Para aqueles que rejeitam a Cristo, que vivem longe de Deus e que têm medo de prestar contas a Deus diante da morte, do inferno, do medo da punição de Deus, a ira de Deus, como nos diz em Romanos 1, a ira vindoura, como nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses. E aí nós podemos ver o contraste desse homem longe de Deus, que não conhece a Deus e que vive no medo, e aquele que conhece a Deus, que conhece ao Senhor Jesus, que conhece a verdade e sabe o que Deus reserva para os seus filhos. E por isso que ele diz aqui, o apóstolo diz, no amor não existe medo. Então, para o cristão, não vai existir medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E aqui lançar fora é a palavra arremessar para longe, jogar como se fosse uma pedra bem longe, ou jogar arremessar uma bola de basquete, né? Bem longe, espalhar, deixar de carregar esse fardo, esse medo. Quando estamos em Cristo, temos certeza da salvação em Cristo, se verdadeiramente nos convertemos em Cristo. Temos advogado, nós já vimos isso no capítulo 2, na primeira epístola de João, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E assim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nos diz em Romanos 28. Então, quando estamos em Cristo, não há razão para vivermos nesse amor, nesse medo. No amor não existe medo, é nesse sentido. Quando estamos em Cristo, não há motivos para ter medo. E aquele que teme, ou seja, que ainda sabendo que temos certeza da salvação, teme, não é aperfeiçoado no amor. Em Cristo, nós não recebemos um espírito de escravidão, nos diz lá em Romanos 8:15, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Não há motivo para ter medo, porque temos comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi perdida lá no Éden foi restaurada em Jesus Cristo. Então podemos ter comunhão com Deus, podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando? Quando tivermos medo. Não precisamos, podemos chegar ao Pai confiadamente e clamar Abba, Pai. Não precisamos ter medo do inferno, não precisamos ter medo dos tormentos. Por quê? Porque nós sabemos que enquanto estamos nesse mundo, somos imperfeitos e o medo sempre irá, de uma certa forma, existir ou nos rodear. Jamais estaremos completamente livres desse sentimento, porque a nossa natureza ainda está atachada ou apegada ao pecado. Sempre o medo pode estar nos rodeando, nos tentando, nos trazendo ansiedade. Porém, quanto mais estamos próximos de Cristo, quanto mais caminhamos em comunhão com Cristo, somos aperfeiçoados no amor com Cristo, na comunhão. Somos capazes de lançarmos fora, como diz o versículo 18, esse medo. E não vivermos angustiados, ansiosos, com medo do futuro, ainda que esse futuro possa parecer sombrio. Ah, o que vai acontecer agora? Novo governo. Por mais que ele possa parecer tenebroso, nós podemos lançar fora esse medo e dependermos desse amor de Deus e sermos aperfeiçoados nesse amor de Deus. Em pleno Império Romano, quando não era democracia, era um império ditatorial, o Império Romano. Quais foram as palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, lá em João 14? Olha o quanto isso é atual nos nossos dias. Por pior que seja o sistema governamental, o que o Senhor Jesus disse em João 14, 27? Deixo-vos a paz. A paz que se anunciaram nas campanhas eleitorais. Foi essa? Qual foi? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não é essa paz que falam por aí. Não é essa segurança. Não é essa tranquilidade. Ou esse sucesso ou prosperidade que anunciam por aí. É a paz do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É essa paz, como diz também o salmista, Salmo 4, que me faz repousar seguro. E isso é um exercício que nós devemos fazer constantemente, a chegarmos confiadamente ao trono da paz. Isso é uma característica do nosso amor para com Deus. Nosso amor para com Deus tem que ser sem medo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e vivemos aterrorizados. Tormentados, como diz aqui, porque o medo produz esse tormento. Então, a característica do nosso amor por Deus tem que ser nesse sentido, de vivermos na sua dependência, aproveitando da paz que vem do alto e não da paz que se anuncia nas ruas. A outra forma de nós evidenciarmos o nosso amor para com Deus, e isso é um testemunho, quando nós, diante de tantas incertezas, podemos dar esse testemunho: não, a minha paz, ela vem do alto. Eu dependo, eu tenho um pai, eu posso chamar Abba, Pai. Não depende das circunstâncias. A outra forma que nós podemos demonstrar, dar testemunho do nosso amor para com Deus, é o amor sem hipocrisia. É uma forma de demonstrar o nosso amor por Deus, dando evidências práticas, quando nós amamos sem hipocrisia. Na lei nós lemos que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e amarmos também ao próximo, como a nós mesmos, nos diz em Levítico 19, 18. Porém, a lei, ela é tão rígida, ela não pode fabricar no ser humano esse amor uns pelos outros, esse amor por Deus. Não é uma receita de bolo que fabrica alguma coisa. Nós não podemos fabricar isso. Por mais que nós nos esforcemos com todas as nossas melhores intenções, devido à nossa natureza pecaminosa, jamais poderíamos amar da forma que a lei está pedindo, do nível que a lei exige que nós amemos a Deus e ao próximo. Como que Deus resolveu esse problema? Está lá, no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus resolveu esse problema nos amando primeiro, enviando Seu Filho. E pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, como nos diz lá em Romanos 5. Deus nos amou primeiro, deu o primeiro passo, não apenas lá no Éden para procurar Adão e Eva quando tinham pecado, mas na nossa vida. Nós jamais poderíamos ter, eu encontrei a Deus. Não, Deus foi ao nosso encontro, mandando o Senhor Jesus e nos revelando a Sua Palavra e tocando o nosso coração, trabalhando no nosso coração. Foi por isso, esse trabalho é o trabalho de Deus na nossa vida. Ele nos amou primeiro. Os jovens, alguns já passaram por isso, outros ainda estão esperando esse momento, aquela iniciativa de começar um namoro ou de esperar um pedido de casamento, quem será que vai pedir? Aquele momento da iniciativa, quem vai tomar o primeiro passo? Geralmente, deve ser o rapaz, mas hoje em dia talvez até tenham moças que peçam os homens em casamento, eu não sei, mas é aquele momento de expectativa, Pois bem, para nossa salvação, Deus não hesitou e enviou Seu Filho, Ele tomou a iniciativa e por isso nós amamos, nos diz no versículo 19, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos dá a capacidade de amar, porque Ele nos amou primeiro, a nossa habilidade de amar, a nossa capacidade de praticar o amor sacrificial, ágape, sincero, sem hipocrisia, vem unicamente de Deus, porque Ele derrama o Seu amor no nosso coração. Como nos diz também em Romanos 5, nosso coração pelo Espírito Santo. A nossa capacidade de amar a Deus e aos próximos se deve inteiramente ao fato de que Deus nos amou primeiro. Essa é a maior evidência da obra de Cristo na nossa vida. E é esse amor sacrificial que só pode ser verdadeiro, ou seja, presente em nossas vidas, se nós permanecemos em comunhão com Ele. Dizer que amamos a Deus é fácil. Podemos cantar, podemos até colocar um slogan no carro, lá um adesivo, eu amo a Deus. O difícil é evidenciarmos isso na prática. Esse amor na prática. Como que nós vamos evidenciar o que está escrito aqui no versículo 21? Ame a seu irmão. Ame também a seu irmão. Como nós vamos evidenciar isso? Então, eu pensei, puxa, como nós podemos dar evidências disso? A palavra de Deus nos dá algumas ideias e mandamentos sobre isso. Uma delas é como nós levamos as cargas uns dos outros. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que nós deveríamos levar as cargas uns dos outros. E eu traduzo isso como, o que significa levar a carga? É carregar a mochila, você vai sair da igreja, vai pegar, não, deixa que eu carrego a sua bolsa. Literalmente é isso, mas o que é levar as cargas uns dos outros? É o seu interesse pela vida do seu irmão, a quantidade de vezes que você espontaneamente se ofereceu para ajudá-lo, na forma como você se preocupa com a sua vida, na forma honesta, sem esperar nada em troca, que você o buscou, mandou uma mensagem, telefonou para saber, sem segunda intenções, sem interesses, sem interesses falsos ou superficiais, mas mostrou interesse em orar pelo seu irmão de forma espontânea. Isso é carregar as cargas uns dos outros. Mas a gente no dia a dia é tão difícil, né? A gente se acostuma rapidamente a ficar só no nível superficial. Ah, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem, tá. Então, em português a gente fala, e aí, tudo bem? Ah, beleza, tá, tudo bem. E fica só nisso, né? Em francês é interessante porque a gente diz entre amigos, né? Olá, né? Salut. E como vai? Ça va? E eu fico pensando, literalmente, como que você está indo, né? Como que está indo a sua vida? Mas será que a pessoa que pergunta isso, ela está interessada realmente em saber como é que está indo a sua vida? Como é que estão os teus problemas, a sua semana, as suas dificuldades, as suas lutas? Ou será que é só aquilo, ó, responde automático, termina ali e pronto. Estamos realmente interessados em levar as cargas uns dos outros? E lá em Gálatas 6 diz, e assim cumprireis a lei de Cristo. Será que nós estamos interessados? Ou é apenas mais uma saudação vazia? E que o quanto mais rápido a pessoa responder, melhor, a gente já muda de assunto e acabou a conversa, né? Será que é isso? Como nós podemos evidenciar esse amor uns pelos outros? Uma outra forma de evidenciarmos esse amor uns pelos outros é a forma como nós podemos perdoar uns aos outros. O próprio Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 18 que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Figurativo, não é para fazer a conta aí, pegar a calculadora e fazer a conta, hein? Mas é infinito e não apenas 7 vezes, como dizia a lei. Será que nós estamos dispostos a perdoar aquele que nos dá a flechada pelas costas? Quantas vezes for necessário? De forma sincera? Do fundo do coração? Ou será que é apenas para manter as aparências, falar que está tudo bem, né, achar que o tempo vai apagar as coisas? Pessoal, isso é um engano. O tempo não apaga. Paulo é enfático. Escrevendo aos Romanos, quem quiser abrir, Romanos 12, versículo 9 e 10, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é lamentável a hipocrisia na sociedade, nas empresas. Um foi promovido, agora todo mundo fica bajulando aquela pessoa. Até ontem não era, mas a hipocrisia faz com que todo mundo, agora tem que tratar bem essa pessoa. E na política, então? Campanha eleitoral é um oceano de hipocrisia. O que outro dia ainda era um inimigo político, agora é a solução. O que as pessoas fazem, a gente percebe, está na cara, aquele sorriso amarelo, aquele sorriso, como é que eles chamam? Esqueci o nome agora. É, chuchu, né? Sem água, sem gosto, apenas para manter a aparência, mas no fundo se guarda o rancor, a hipocrisia. E os princípios parecem não se importarem, né, com as pessoas, acham que com o tempo isso vai desaparecer, como que se o perdão, né, dissolvesse assim, desaparecesse por osmose, né, sem fazer esforço, assim, naturalmente o perdão vai aparecer. E pior, quando isso acontece, às vezes até com divisões na igreja, né, divisões dentro da igreja, entre irmãos. O apóstolo João detesta a hipocrisia. Por isso que ele diz claramente aqui, no versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar, e aqui é no sentido, ao mesmo verbo que ele usou no capítulo 3, acho que é no capítulo 3, quando ele fala de Caim e Abel, odiar no sentido até ao ponto de matar ao seu irmão, é mentiroso. A palavra aqui é pseudos, né? Mentira, fake news, é falsa testemunha, quebrou a palavra, falou uma coisa e mudou, não confiável, não se pode colocar fé naquilo que está falando, a pessoa é mentirosa. E essa palavra, pseudos, a gente encontra no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, ele descreve o próprio diabo. Lá em João 8,44, diz assim, ele foi homicida desde o princípio, falando do diabo, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, essa é a mesma palavra, mentiroso. Falsa testemunha, que quebra a palavra, que não é confiável, e é o pai da mentira. Foi o diabo que inventou o fake news. E não vai haver tribunal no mundo que vai tentar proibir o fake news que vai conseguir, porque o diabo continua a cada dia produzindo fake news. Podem fazer controles de mídia, de perseguição, caírem o Twitter, o Instagram. Não vai. Porque o diabo vai continuar produzindo fake news. Não é a primeira vez que nós encontramos o apóstolo João falando isso, que é mentiroso quem fala uma coisa e vive outra. No capítulo 1, nós vemos que ele diz que é mentiroso, o que significa aquele que fala que ama Deus, mas que anda nas trevas, né, na parte moral. Na vida cristã, ele diz que não pratica os seus mandamentos, é mentiroso. Na doutrina que nega a divindade de Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é mentiroso. E no corpo, quando nós negamos o amor fraternal, é mentiroso. Quando nós dissemos que amamos a Deus, mas na prática odiamos o nosso irmão. Se dissermos que somos cristãos, mas ignoramos ou relativizamos esses princípios bíblicos, estamos mentindo a nós mesmos. Agir assim é como que renegar a doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus não orna com a nossa profissão de fé. Não combina. As pessoas vão perceber, peraí, tem alguma coisa que não está andando direito. Um dos grandes teólogos do século XX, John Stott, ele disse uma frase nos seus comentários da Epístola de João, que diz assim, toda pretensão de amor a Deus, né, se nós pretendemos dizer que amamos a Deus, se pretendemos cantar que amamos a Deus, é ilusão se não vem acompanhada por um amor altruísta, né, um amor ágape. Um amor não egoísta, altruísta e prático por nossos irmãos. O apóstolo, voltando, diz que ele ressalta mais uma evidência do nosso amor para com Deus. Ele diz que o nosso amor pelo irmão não é um acessório opcional. Vocês já perceberam? Acho que às vezes no trânsito a gente até brinca, né? Ah, aquele motorista lá pensa que a lanterna é um acessório opcional do carro, né? Porque ele nunca dá a lanterna antes de virar, né? Então já ouviram falando isso? Ah, é um acessório opcional. Quando você vai comprar um carro, tem o básico e tem os acessórios opcionais, né? Mas amar o irmão não é um acessório opcional aqui. É um mandamento. Olha o que diz no versículo 21. Mas, ora, temos da parte de Deus dele este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Não é um ato excepcional. Uma vez, eu vou amar meu irmão uma vez cada 10 anos, daí eu estou livre. Aí por mais 10 anos eu continuo amando a Deus, mas não preciso amar o meu irmão. Não. É como o autor da epístola aos Hebreus diz lá em Hebreus 13, seja constante o amor fraternal, é algo que deve ser constante, não é opcional. E ainda que não seja fácil amar aquele irmão que talvez te tenha decepcionado, que tenha, literalmente, como a gente fala, pisado na bola com a gente, né? Ainda que talvez ele pense diferente de você, talvez tenha votado diferente de você nas últimas eleições, ainda assim, não é opcional. É mandamento. Porque é um mandamento, e este mandamento é que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Interessante notar que a igreja primitiva, no final do primeiro século, eram justamente os gnósticos que haviam se infiltrado, esses pseudos cristãos, que haviam se infiltrado na igreja e que começavam a influenciar ali, tomar posições de liderança para desprezar cada vez mais a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Achavam que isso já haviam passado 20, 30 anos desde a morte dos últimos apóstolos. João era um dos últimos, ou último, na verdade, ainda vivo. E por isso que ele escreve as epístolas, para justamente ajudar os verdadeiros cristãos a identificarem os falsos cristãos, os gnósticos. Esses gnósticos, eles desprezavam a doutrina de Cristo. O que a doutrina de Cristo diz? O que o Senhor Jesus disse lá em João 15, versículo 17? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eles que acham, não, isso era naquele tempo lá, já passou. A doutrina dos apóstolos, 1 João 2,5, a gente passou por isso. Aquele entretanto, a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de, aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Que guarda a doutrina, que guarda que nós devemos amar uns aos outros. Que pratica isso. E não desprezava essa doutrina como sendo arcaica. Como nós encaramos esse mandamento de Deus? Como um acessório opcional na nossa vida cristã? Ou como algo que nos constrange, que nos faz examinarmos a nós outros e meditarmos, a pensarmos o que está faltando, o que eu preciso fazer? Paulo diz aos Coríntios, na fé provai-vos a vós mesmos. Então, quando nós tomamos ceias, hoje não é dia de ceia ainda, semana que vem, mas a gente pode pensar durante essa semana, meditar, como é que eu estou demonstrando o meu amor para com Deus? Essas são as evidências, as características do nosso amor para com Deus. Quando nós estamos realmente lançando fora o medo, a ansiedade, mostrando confiança a Deus, na paz que Ele nos dá, estamos sendo aperfeiçoados no amor, número um. Número dois, estamos evidenciando o nosso amor para com Deus na forma como nós amamos uns aos outros, com amor sincero, sem hipocrisia, mas na prática, amando ao nosso irmão, dando evidências visíveis dentro do corpo de Cristo. Todas essas coisas não vai passar desapercebido diante de Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, daquele a quem temos que prestar contas, nos diz Hebreus 4:13. Sabendo que nada vai passar desapercebido. E eu termino aqui lendo Hebreus 6, versículo 10. O autor aos Hebreus, além de ter nos lembrado de que nada passa desapercebido, Deus, ele diz assim no versículo 10, não é injusto, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E trabalho, a palavra aqui é esforço. Pessoal, evidenciar que nós amamos a Deus, não tendo medo, amando o nosso irmão, é um trabalho. Exige esforço. Não é fácil, a nossa natureza não permite que isso seja natural. Temos que ter um trabalho. Então, do vosso trabalho e do amor. E aqui a palavra amor, ela vem composta, corpus ágape, que é esforço laboral de amor. É um intenso, é o que faz funcionar, é o amor que é aquele que a gente tem que persistir, como num casamento. É um amor persistente. Que evidenciaste, né? Que deste prova com argumentos, com fatos, manifestou com evidências. Para com o seu nome, a Deus, né? Pois servistes, e aqui servir é ministrar, né? A palavra como que diácono, né? Para ministrar. E ainda servis aos santos, ou seja, ao corpo de Cristo, o amor fraternal. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Que o Senhor nos ajude a evidenciarmos, a darmos provas reais do nosso amor para com Deus. Jesus disse aos seus discípulos, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13:25. Que estas sejam as características do nosso amor para com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te pedimos perdão pela quantidade de vezes, Senhor, que sem pensar repetimos que te amamos, mas não damos evidência, Senhor, do nosso amor para contigo. Primeiro porque na nossa natureza temos medo e inseguranças, angústias, ansiedades. Senhor, confessamos isso individualmente, como igreja. Senhor, também confessamos quantas vezes deixamos de amar uns aos outros de uma forma verdadeira, sem hipocrisia, com marcas reais, práticas, carregando o fardo uns dos outros. E ao mesmo tempo dizemos que te amamos, Senhor. Pedimos perdão por isso. Senhor, nós te engrandecemos, nós te louvamos, porque o Senhor Jesus foi propiciação pelos nossos pecados, perdoou os nossos pecados e nos permite, Senhor, que hoje possamos te chamar Abba, Pai. Temos comunhão contigo. Podemos chegar confiadamente diante de ti, diante do trono da graça, alcançar misericórdia. E podemos, Senhor, clamar a Ti, ajuda-nos, Senhor, nas nossas falhas. Queremos evidenciar o nosso amor para contigo, não apenas cantando, não apenas falando, mas vivendo de uma forma verdadeira, diante de dias tenebrosos que podem nos esperar, que possamos viver lançando fora o medo, confiantes, que possamos nos aperfeiçoar no amor de Cristo. Que possamos, Senhor, carregar a carga uns dos outros e demonstrarmos aqui já no nosso meio da igreja o nosso amor um pelos outros. Afasta, Senhor, qualquer hipocrisia, qualquer coisa que o inimigo tente semear no nosso meio. Derrama, Senhor, a Tua misericórdia. Nos lava, Senhor, com o sangue de Cristo. Nos dê uma semana, Senhor, para meditarmos, para pensarmos como podemos dar evidências do nosso amor para contigo. clamamos isso, Senhor, não porque merecemos, não porque somos melhores, mas porque somos pecadores e necessitamos da Tua ajuda, dia após dia. E clamamos isso em nome do Senhor Jesus, que venceu o pecado e que nos deu, Senhor, um espírito não de escravidão, mas de liberdade, para clamarmos a Ti, Senhor, por ajuda. Em Teu santo nome. Amém.